Dia especial, né? Dia das mulheres todos os dias, mas hoje é especial. Parabéns para vocês, vocês são uma bênção na vida de nós homens, viu? Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos chegando ao fim da série de mensagens como igreja. Desde o início do ano, nós estamos estudando o livro de Atos. Eu convido você, se você tiver um tempo durante a semana, a entrar no canal da EBB lá no YouTube. Lá você tem todas as mensagens, sem sombra de dúvida, você vai ser muito abençoado. Eu tenho certeza e convicção disso, porque quando nós estudamos um livro, principalmente como Atos, que nós estamos fazendo, e o Designados é justamente isso, como igreja viva, nós nos movimentarmos e por onde passarmos, nós deixamos marcas de Jesus. E eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia, se conectar no livro de Atos, capítulo 6. Se você entrou aqui, você recebeu o boletim, ali dentro também tem o esboço da mensagem. Você que está na internet também consegue se conectar aí no esboço para participar junto com a gente. Que Deus também abençoe muito a sua vida aí, viu? Atos, capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 20. Acompanhe comigo, eu leio aqui, você acompanha aí, tá bom? Preguei em primeiro lugar ao que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e toda a Judéia. E também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês no profeta? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Versículo 30, o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Queridos, nós estamos aqui diante de um dos testemunhos que Paulo ele declara no livro de Atos. Em três momentos, Paulo ele se manifesta, ele em sua defesa, de alguma maneira, testemunhando aquilo que ele estava vivendo. No capítulo 9, nós podemos ver essa ação de Paulo. No capítulo 22, hoje pela manhã, o pastor Márcio falou sobre isso, o poder do testemunho pessoal. E agora, no verso 26, no capítulo 26, Paulo ele estava na presença do rei Agripa e do governador Festo. E ele abre o seu coração. E ele começa a testemunhar, a falar da sua transformação, daquilo que Cristo havia feito em sua vida, da mudança. Porque Paulo, ele se reconhecia como o pior das pessoas, o fariseu dos fariseus. Paulo ele era perseguidor dos cristãos. Paulo ele matava. E ele simplesmente ele começa a falar a forma como Cristo chamou ele para voltar, porque queria colocá-lo como mensageiro, como testemunha. Desde a sua conversão, Paulo ele passa por diversas situações. Ele foi perseguido, ele foi preso, enfrentou naufrágio, ele literalmente trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Paulo, ele sofreu fome, sede, injustiça, Paulo, ele atravessou províncias, rompeu fronteiras, cruzou desertos, percorreu cidades, campos, vilas, entrou nos templos, nas sinagogas, falou nas praças, nas ilhas, nas prisões, ele falou para multidões e para solitários. Se nós fôssemos resumir na linguagem de hoje, não tinha tempo ruim para Paulo. Ele estava em tudo. Havia um objetivo na vida dele. E entre os versículos 24 e 29 do capítulo 26, nós podemos ver que o governador Festo, ele não estava compreendendo a mensagem do evangelho a qual Paulo estava falando. Ele chama Paulo até de louco. Ele fala: olha, as muitas palavras estão te fazendo delirar, Paulo. Já o rei Agripa, ele entendia. Ele se via naquela situação, mas ao mesmo tempo ele ignorou e ele simplesmente julgou o discurso de Paulo. Ele deu uma resposta superficial. E no versículo 28 ele fala: você acha que em tão pouco tempo você pode convencer-me a tornar-me um cristão? E Paulo, ele simplesmente responde: em pouco ou em muito tempo eu peço a Deus, não apenas tu, mas todos aqueles que estão me ouvindo. Se tornarem o quê? O que, que Paulo estava querendo falar? Se tornar um mensageiro, se tornar uma testemunha. Para que mais e mais pessoas pudessem escutar, pudessem ouvir daquilo que, de alguma maneira, ele estava falando. Paulo, ele é a prova viva de alguém que faz com que o seu testemunho se manifeste até o dia de hoje. Que seja uma prova viva, verdadeiramente, daquilo que Cristo fez. O testemunho de Paulo, ele mostra que na nossa vida, o poder de Jesus faz com que a gente manifeste vida nas pessoas que estão próximo da gente também. De alguma maneira, nós somos desafiados como os cristãos, como os designados, a fazer com que aquilo que Cristo fez nas nossas vidas seja reflexo por onde nós passamos. Não faz sentido eu ter uma vida transformada e guardar isso apenas para mim. Não faz sentido eu ver aquilo que Cristo fez na minha vida, na minha família, eu simplesmente guardar e ignorar o fato de que mais e mais pessoas ainda precisam. E, queridos, o quanto o nosso testemunho pode gerar impacto nessa geração, na geração que nós vivemos. É eu me questionar e falar o quanto o meu testemunho pode gerar impacto na pessoa que está ao meu lado, no meu vizinho, no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade, nas minhas amizades. O acesso que eu tenho é muito mais do que um título, é muito mais do que ser um pastor. Mas eu entender que aquilo que Cristo fez na minha vida foi suficiente para que eu pudesse hoje testemunhar e falar daquilo que realmente Ele fez e da transformação que Ele gerou na minha vida. E tudo que nós precisamos fazer é o quê? Sermos testemunhas. E se nós lembrarmos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas serão minhas testemunhas quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão minha testemunha, e vocês vão falar em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nós vamos receber o quê? O Espírito Santo para fazer isso. Nós vamos receber o direcionamento desse Espírito, aonde o Espírito Santo que nos direciona a falar justamente aquilo que Cristo fez para a nossa vida. Então nós fomos designados por Deus para testemunhar. O que é testemunho para você? Dentro da sua realidade de vida, naquilo que você faz, no seu dia a dia, na sua rotina, o que é testemunho para você? Queridos, testemunho é uma ordem dada por Deus. É um direcionamento, é o básico da nossa caminhada cristã. É o natural, deveria ser o natural. Em Atos mesmo, quando nós vemos que os líderes religiosos, eles tentavam proibir os apóstolos de testemunhar, nós podemos ver que através da resposta deles, eles sabiam justamente o que significa testemunhar. E lá em Atos capítulo 4, versículo 20, eles falam assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Isso é testemunhar, não podemos deixar de falar daquilo que nós vemos e daquilo que nós escutamos. O que é que você tem visto ultimamente? Ou o que é que você tem escutado ultimamente? E diante disso você tem compartilhado? Para esses cristãos, não se tratava simplesmente de pregar. Não se tratava simplesmente de falar aquilo que talvez eles viviam pessoalmente, mas eles estavam sedentos para compartilhar tudo aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. É isso que o testemunha faz. E quando Paulo é chamado, e quando Deus fala, ei, retorna, porque eu quero te fazer uma testemunha, é justamente esse o desejo, que Paulo compartilha tudo o que você tem visto, compartilha tudo aquilo que você tem escutado. No dicionário, a palavra testemunho significa afirmação fundamentada e comprovada. Já a palavra testemunha nos diz que é alguém que assiste um fato e atesta com veracidade ou validade legal. Ou seja, uma testemunha, ela deve ser feita por alguém capacitado para explicar o que aconteceu, senão não terá validade. John Stott dizia que o testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. E qual é o nosso desafio, queridos? Quando nós pensamos em sermos testemunhas de Cristo, e sabemos que o nosso testemunho pessoal pode transformar pessoas, vidas, qual é o nosso desafio? De fato, fazer com que o poder do nosso testemunho, daquilo que nós podemos compartilhar, da história que podemos compartilhar, gere nas pessoas fé, gere nas pessoas o anseio, o desejo de falar, eu também posso, eu também consigo, existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós podemos perceber o quanto a vida dele deixou muito claro quem era Cristo. Se você perceber toda a trajetória de transformação na vida de Paulo, ele deixa muito claro que aquela transformação não era por força dele mesmo, mas era Cristo através dele. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Se você fosse contar ela em um livro, em uma biografia, num vídeo, o que você contaria da sua história? E de que maneira você deixaria muito claro aquilo que Cristo fez na sua vida? De que maneira você deixaria, de uma forma muito clara, a transformação que o próprio Senhor fez na sua vida? Queridos, quando nós olhamos para a realidade de Paulo, nós podemos perceber pelo menos três atitudes que ele tem ao discursar o seu testemunho. Ao falar do seu testemunho pessoal. E em cima desses três testemunhos, atitudes que Paulo teve, que eu gostaria de desafiar, separar os próximos minutos, e você prestasse atenção, e você percebesse qual é o seu desafio diante de tudo isso que você tem vivido, diante da sua vida. Qual é o seu desafio quando você, de fato, tem uma vida transformada, e a sua história é transformada por Cristo Jesus. A primeira questão que nós podemos ver é que o testemunho de Paulo, ele mostra arrependimento. Ele mostra arrependimento. Ele vai por todos os lugares. E ele sai falando para que voltassem para Deus. E que ao voltar para Deus, praticassem obras que mostrassem frutos desse arrependimento. Ei, voltem para Deus, se arrependam e façam obras que mostrem esse fruto, o fruto do arrependimento de vocês. O versículo 20, ele fala isso: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia. E também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Arrependimento, aqui que Paulo está falando, significa uma completa mudança de mente. Mudança daquilo que nós pensamos, que vai refletir com aquilo que nós fazemos. E em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo ali fala sobre essa renovação da mente. Ele fala, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, é normal do ser humano, muitas vezes, fazer o que bem quer. Quando nós não temos os princípios da palavra de Deus, quando nós não somos transformados por Cristo Jesus, ainda mais, nós fazemos aquilo que está no nosso coração fazer, a gente faz achando que está certo, que é isso mesmo que tem que ser feito. E Paulo, antes dele ser transformado, antes dele ser verdadeiramente transformado por Cristo, ele fazia isso. Ele matava os cristãos porque na cabeça dele isso teria que ser feito e ponto final. E Paulo, por ser transformado por Cristo, ele mostra um fruto, compartilhando as boas novas do Evangelho, e simplesmente ele mostra que existiu um arrependimento. E isso faz a gente poder perceber claramente na vida de Paulo que ele foi transformado. Que existe um fruto. A prova do verdadeiro arrependimento é a mudança de atitude. Essa é a prova do verdadeiro arrependimento, é não tropeçarmos na mesma pedra, é não cairmos no mesmo erro, é não fazermos as mesmas escolhas que a gente está vendo que não está dando certo. Essa é a prova do verdadeiro arrependimento, a mudança de atitude. Quando nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos que daquilo que nós compartilhamos faz com que o nosso compartilhar deixa muito claro que existiu um verdadeiro arrependimento e as pessoas conseguem perceber mudança, queridos, essa é a prova viva daquilo que nós precisamos quando nós testemunhamos. Quando você compartilha a história da sua vida, aquele que está escutando precisa ver em você essa transformação. E ela vai conseguir perceber que verdadeiramente você se arrependeu. Talvez você já escutou tantas histórias de mudança, de transformação. Talvez você é um milagre de transformação. Aonde você mesmo fala a verdade. Depois que eu verdadeiramente me arrependi, eu tive uma verdadeira mudança. Eu fui transformado. O objetivo de Paulo não era fazer com que aqueles homens apenas crescem em Cristo. E nem também direcioná-los a fazer uma oração de arrependimento. Mas o objetivo final de Paulo é que ele tivesse uma experiência extraordinária na presença de Cristo, que só o poder dele tem poder para transformar. Só o poder dele tem o poder para trazer novas coisas. Quando nós falamos, o nosso desejo como igreja, de ser uma igreja viva, é justamente nisso, fazer o que nós fazemos, falando do amor de Cristo Jesus. Fazer aquilo que nós fazemos no dia a dia, dentro da sua profissão, da sua realidade, daquilo que você faz, mas fazer por Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mostrando o amor. E fazendo com que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, elas possam perceber que existe um arrependimento e que existe uma mudança de vida. O testemunho de Paulo, ele deixa muito claro isso. Queridos, fazer o que nós fazemos para falar do amor de Cristo Jesus. Você não precisa ser um pastor para compartilhar o seu testemunho. Você não precisa ser um missionário para poder compartilhar o seu testemunho. Ou se nós formos pensar em histórias e testemunhos, aquilo que nós já escutamos, você não precisa, talvez, se acabar nas drogas, se afundar, talvez, na sua vida, em dívidas, para poder falar, uau, agora eu tenho um testemunho. Mas se você conhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e você foi transformado, isso já é suficiente. A sua vida já é um testemunho. Já é suficiente para você compartilhar. O testemunho de Paulo lhe mostra arrependimento, porque se nós olharmos para a vida dele antes, e olharmos o que ele está testemunhando hoje, não é o mesmo Paulo. Não é o mesmo Paulo. Não é mesmo. A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: de que maneira o meu testemunho gera nas pessoas que estão ao meu redor necessidade de se arrependerem? Será que quando eu compartilho aquilo que eu vivo, as pessoas, elas sentem um desejo de falar, uau, eu também preciso me arrepender. Eu também estou caminhando para um caminho totalmente diferente daquilo que esse Deus tem. Paulo, ele é a prova viva de alguém que se arrependeu e que através do seu testemunho pessoal mostrou mudança de vida. O testemunho de Paulo também, ele mostra a verdade. Se nós formos parar para ver, ele não fala nada mais do que aquilo que os profetas já haviam falado. Que Cristo haveria de sofrer, morrer, e por seu primeiro ressuscitar, a luz viria à tona. No versículo 22 ele fala, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que Cristo haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Queridos, a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus, amém? Você crê nisso? O sacrifício de Jesus, ele é um acontecimento fundamental dentro do plano de Deus para toda a humanidade. Se nós olharmos, Cristo precisou morrer por amor a mim e por amor a você, dentro daquilo que nós vivenciamos hoje, para que nós pudéssemos ter vida. Paulo, ele não falava nada mais, nada menos do que haveria de acontecer. E ele pregava aquilo que transformou a sua vida. E se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele fala, contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Queridos, nós vivemos uma época que testemunhar parece ser uma disputa. Era tecnológica, onde eu tenho acesso a muitos pregadores no YouTube, muitos teólogos, onde muitas vezes nós escutamos tantas coisas, tantos pensamentos, mas onde a palavra parece ser deixada de lado. E às vezes são pessoas que caminham com Cristo, e às vezes são pessoas que não caminham com Cristo. Às vezes são pessoas que simplesmente não se importam em se relacionar com Deus, que é relacional, mas se importa em falar. E muitos de nós escutamos. Eu não estou aqui menosprezando a importância de nós escutarmos durante a semana e você ter acesso, mas nós precisamos tomar cuidado, queridos. Porque é muito mais do que escutarmos aquilo que nós queremos escutar. Porque a nossa tendência é achar que quando nós escutamos a palavra, estamos num momento como esse, ou quando eu escuto um pregador no YouTube, é necessário vir a resposta para o meu coração, queridos. E muitas vezes nós esquecemos que a verdade dói. E muitas vezes esquecemos que escutar aquilo que nós precisamos e não queremos escutar dói. Porque na verdade tudo vai doer quando se trata do velho homem, porque o que Cristo quer fazer em nossas vidas é transformar tudo. Não é metade, não é um pouco, não é só parte da sua família, não é só parte da sua área financeira, não é só parte do seu casamento, não é só parte do seu filho, mas é tudo. E às vezes nós não estamos dispostos a escutar aquilo que nós precisamos escutar. E nós vamos e digitamos lá no YouTube aquilo que eu quero escutar. Não que Deus não vai falar dessa forma, mas queridos, quando eu olho para a vida de Paulo, e nós precisamos entender que a verdade, nada mais do que a verdade, é necessária para que exista transformação na nossa vida. E é isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele só foi transformado porque a verdade foi revelada para ele. Porque a verdade estava sendo expressa para a vida dele. Por isso que quando nós testemunhamos a verdade através das nossas vidas, nós falamos e testemunhamos uma vida de liberdade da escravidão. Nós não estamos mais escravos do pecado. Nós somos livres. Nós não precisamos mais responder de acordo com aquilo que minha carne deseja, porque nós somos livres. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. João capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade vos libertará. Charles Spurgeon, em uma das suas falas, ele afirma que a Bíblia, toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia, é a religião da igreja de Cristo. Qual é a verdade que te liberta? Qual é a verdade que nos liberta, se não a palavra de Deus, queridos? Se não os princípios que norteiam a nossa vida e que nos dão base para que a gente possa ter uma vida íntegra, mesmo diante do mundo corrompido. Quando Paulo está diante do rei governador, do rei do governador, Paulo lhe deixa muito claro: olha, o que eu estou falando, eu falo tanto para simples, quanto para aqueles que estão ali, de alguma maneira, são reis, são governadores, são príncipes, eu falo. Eu não preciso mudar a minha fala, porque eu falo o que eu preciso falar e ponto final. E queridos, quando Paulo ele fala isso, ele deixa muito claro que o desejo dele é único. E que existe um desejo muito grande, que a salvação é para todos. Não importa o que você tem, o que você já conquistou, mas importa o que você precisa. Quando nós testemunhamos, nós falamos sobre a verdade que liberta. É muito mais do que eu contar a minha história, mas eu falar sobre a história que traz libertação. Há um tempo atrás eu conheci um Abner, eu tive a oportunidade de ministrar em um acampamento. Eu já compartilhei essa história para a juventude algumas vezes e a vida do Abner me impactou muito. Eu lembro que eu cheguei antes lá e ele estava sentado num lugar, na época ele tinha 18, agora ele já está com 19. E o Abner, ele começou a contar a história dele para mim. E queridos, eu vou ser sincero para os irmãos que eu nunca havia escutado de uma pessoa apenas tanta porcaria que ele já havia feito. Pensa numa vida podre. Desde ter que se prostituir para poder consumir droga, as 20 vezes que ele tentou se matar e não conseguiu, as vezes que ele executou pessoas, as drogas que ele usava, e queridos, mostrava as marcas dos corpos, do corpo que ele se cortava, E o Abner abriu o coração comigo. E eu fiz uma pergunta para o Abner que marcou a minha vida até hoje. Ele falou: Abner, mas e aí, o que que te fez você estar aqui hoje? O que fez você hoje ter vida? E você me fala aí. Ele falou: foi a palavra de Deus. Não, mas aí eu questionei ele: tá, mas me fala o processo, Tiago. Foi a palavra de Deus. A palavra de Deus foi suficiente para que eu pudesse hoje ter vida. Porque aqui contém princípios que norteiam a minha vida. E quando Abner, ele falava do testemunho dele, aí eu fui parar para perceber a ênfase do testemunho dele. Para mim, ele contou os detalhes. Mas quando ele testemunhou lá no acampamento, a ênfase não estava na vida podre ao qual ele estava, tinha vivido. Por mais que às vezes é importante para ter acesso, alcançar algumas pessoas, mas a ênfase do testemunho do Abner estava na palavra de Cristo. Estava na história que havia transformado ele em nada mais. Porque o Abner, ele poderia ter falado de tudo aquilo que ele fez, assim como ele falou para mim. Mas ele só falou uma coisa: eu tive uma vida desgraçada. E hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma vida nova. E a palavra de Deus foi suficiente. Esse foi o testemunho dele. Queridos, qual é a ênfase do seu testemunho? Qual é a ênfase do seu testemunho? Se você parar para ver hoje na sua história, qual é a ênfase? Paulo, ele é a prova viva de alguém que não falava nada mais do que a verdade. Terceira e última atitude de Paulo ao expressar o seu testemunho pessoal, Paulo, ele mostra a confiança, que independente do tempo, assim como ele, cada um seria transformado para ser uma testemunha também. No versículo 28, então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Agripa, ele fala, percebeu que Paulo estava fazendo muito mais do que tentando se defender. Ele estava falando algo que não era apenas em sua defesa. Na verdade, Paulo estava tentando convencer aquelas pessoas a abrir os olhos. Em resumo, é como se Paulo estivesse falando assim: ó, eu não estou nem aí se eu vou ser solto ou não. Não estou nem aí. Agora eu estou preocupado se as minhas palavras vão trazer impacto para você. Aí eu estou. Eu estou preocupado se aquilo que eu estou falando vai surgir efeito de alguma maneira e vai encontrar algo no seu coração para que você também, assim como eu, possa ser transformado. Billy Graham, em um de seus discursos, ele disse: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E Paulo, ele era um cara que ele dava tudo que tinha para ver a coisa acontecer. Paulo, ele dava a sua vida para ver a coisa acontecer. Muito mais do que falar, ele sabia que talvez todos os créditos que ele já havia recebido, ou tudo aquilo que as pessoas poderiam falar para ele, não significaria para nada se as palavras dele não surgissem efeito e trouxessem transformação para aquelas pessoas ao qual ele estava testemunhando. Paulo, quando ele testemunha, ele reconhece quem é Cristo na sua vida. Nós podemos ver em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas são as palavras de Paulo. Como discípulos de Jesus, qual é o preço que nós pagamos? Quando nós estamos lá no nosso pequeno grupo, será que nós estamos pagando preço suficiente para que novas pessoas se acheguem até nós? E eles possam ver em nós que nós falamos a verdade e nada mais do que a verdade? E eles possam sentir confiança na nossa fala? Será que como cristãos, quando nós testemunhamos e nós falamos do nosso testemunho pessoal, as pessoas que estão ao nosso redor, estão ouvindo, elas sentem confiança verdadeiramente naquilo que nós falamos? O que acontece muitas vezes é que nós não estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto. E porque achamos que não vai dar, que não adianta falar, já falei, não deu certo, a gente começa a colocar barreiras e achismos começam a vir porque simplesmente eu acho que o meu testemunho não vale de nada. Em pouco tempo, ou em muito tempo, eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Paulo, ele testemunhava com autoridade. Com autoridade. Ele expressava a confiança. Paulo é a prova viva de alguém que testemunha mostrando confiança. Ele vai até onde puder. Ele faz o que ele pode para deixar Deus fazer a parte dele. Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Por isso que hoje Paulo ele é um modelo de fé. Por isso que hoje, quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele aparece em muitos cenários, em muitas situações, onde nós vemos um homem ousado, alguém que, de fato, viveu por amor a Cristo. Há muitos cristãos que não se importam em testemunhar de Cristo, porque sua vida se resume no marketing pessoal e para a sua própria glória. Ah, queridos, que nós não sejamos esses. Que nós não sejamos esses mais direcionados por Deus, que possamos viver como uma igreja viva, que testemunha arrependimento, verdade e confiança, que existe um Deus, sim, que transformou a minha vida, mas pode transformar a sua também. Que existe um Deus que transformou toda a desgraça na graça que só Ele pode colocar, e vida em abundante para cada um de nós. No final do texto, no versículo 30, diz que o rei se levanta, e com ele o governador, e todos que estavam assentados com ele, saindo do salão, eles se comentam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Ele poderia ser posto em liberdade. Paulo, ele não fez nada a não ser apenas testemunhar uma vida que foi transformada por Jesus. Ele não fez nada a não ser testemunhar uma vida que foi transformada por Jesus. Eu acredito que a melhor forma de você falar do amor de Deus para alguém é através da sua vida. Usando a sua história para falar da história que transformou a sua história. Você compartilhar da sua vida, compartilhando um Jesus que transforma e que restaura e que muda completamente a situação daquilo que nós vivemos. Paulo, certa vez, ele faz algumas recomendações para Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele fala: pregue a palavra, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Quando você olha para a sua vida hoje, qual é o seu testemunho pessoal? Pastor Márcio, pela manhã, ele fez um exercício. Você pode fazer esse exercício em casa também. No esboço da mensagem, você, da manhã, tem aqui para você direcionar como é que era a minha vida e as minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Separa um tempo para fazer isso hoje ainda, talvez essa semana, né? Como é que foi o meu encontro com Jesus? Como que é a minha vida agora que eu encontrei esse Jesus? E tente, dentro desse testemunho, perceber qual é a ênfase. Qual é a ênfase? E sabe mais, queridos? Compartilhe. Compartilhe. Compartilhe com o seu vizinho. Compartilhe com o seu colega de trabalho que senta no lado da sua mesa e você ainda não teve essa ousadia, talvez não achou o jeito, o momento. Compartilhe com seus pais, com seus filhos, compartilhe com quem for necessário a sua história, mostrando a história que transformou a sua vida. O seu desejo essa noite é ser prova viva de um Deus que transforma? O seu desejo essa noite é fazer com que o seu testemunho ele gere vida e mostre arrependimento? E esse arrependimento que transformou a sua vida, e essa transformação onde você fala a verdade, nada mais do que a verdade, isso expressa confiança. Eu não conheço a sua história. Talvez eu conheça a história de poucos aqui. Mas eu tenho uma convicção, e isso Deus, com certeza, diante da sua vida, a sua história é única. Você é único, você é única. E a sua história é suficiente para que pessoas conheçam o amor de Cristo Jesus. Você não precisa ter um testemunho na sua cabeça extraordinário para falar, uau, agora eu posso testemunhar. Você apenas precisa ter Cristo no seu coração. Você apenas precisa falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia eu tive a oportunidade de conhecer, assim como o pastor Wellington fez a pergunta, né? Você lembra do dia? Diante desse dia, um marco como esse foi suficiente para que hoje você pudesse ser a testemunha de Cristo Jesus. Por onde você passar e você ser um designado, um direcionado por Deus, para que você deixe marca na vida das pessoas por onde você passar. Esse é o seu desejo? Ser uma prova viva? Se esse é o seu desejo, eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento, eu queria orar pela sua vida. Se você entende que você, assim como Paulo, deseja se colocar, se posicionar como alguém que compartilha uma história de vida, se esse é o seu desejo, fica de pé, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero colocar diante de Deus e colocar com a certeza de que, de alguma maneira, a sua história, a sua vida, ela é suficiente para que hoje você saia daqui pronto, preparado para poder ser a testemunha de Cristo Jesus. Para que a sua história marque vidas e outras histórias por onde passar. Feche seus olhos nesse momento. Se coloca diante da presença do Senhor. Começa a lembrar aquilo que Cristo fez em você, na sua vida. Começa a perceber, dentro dessa transformação, naquilo que você viveu, o quanto hoje você reconhece isso. Eu queria orar pela sua vida, e nós vamos ser ministrados agora por uma canção. Mas eu queria que durante essa primeira parte da canção, você pudesse orar, Senhor. Talvez essa noite você precise de ousadia. Falar, Senhor, assim como Paulo, ele não se importava qual era a consequência daquilo que ele estava falando. Ele não estava preocupado se ele ia ser solto ou se ele ia continuar preso. Mas ele estava preocupado com aquilo que ele falava. Eu não sei qual é o desafio da sua vida hoje. Mas talvez tudo que você precisa é falar, Senhor, me dê a ousadia. Me dê a ousadia porque eu quero ser direto naquilo que eu quero falar. Eu quero ser direto ao testemunhar. Eu quero falar do meu, da minha transformação e da forma como o meu Senhor transformou a minha vida e aquilo que hoje eu sou. Eu queria convidar você nesse momento a orar enquanto nós somos ministrados pela canção.
Sempre há de existir.
seus olhos nesse momento. Comece a clamar ao Senhor. Comece a se colocar na presença dEle de uma maneira onde você entende que a sua vida foi transformada por Ele. E que isso é suficiente para que essa noite você saia daqui com ousadia, preparado, preparada para fazer a diferença por onde passar. Ah, queridos, o Senhor está nos chamando para viver um novo tempo. O Senhor está nos convocando para que a gente possa viver um novo tempo. Pai querido, nós te louvamos pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado porque quando nós lemos o livro de Atos, quando nós lemos a sua palavra, nós conseguimos perceber o quanto nós somos desafiados para vivermos o novo do Senhor. Para que a gente possa, através do testemunho pessoal da nossa história, possa impactar outras vidas e outras histórias, Pai. Daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, daquilo que o Senhor transformou, da forma como o Senhor nos tirou das trevas e nos levou até a maravilhosa luz. Que o Senhor nos prepara, o Senhor nos direciona, que o Senhor nos comissiona, o Senhor faz com que a gente possa, de alguma maneira, através da nossa vida, uma vida totalmente incapaz de ser vivida senão pelo poder do Senhor, mas que através da nossa, das nossas vidas, a tua palavra seja pregada, o teu amor seja revelado. Ah, Deus, nos dê experiências, Pai. Experiências onde nós vamos poder revelar o poder do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque como igreja nós queremos viver isso. Obrigado porque tem pessoas aqui essa noite que precisam de ousadia, o Senhor está dando ousadia. Obrigado porque tem pessoas que precisam de coragem, o Senhor está dando coragem. Porque histórias aqui são importantes para o Senhor. E isso é suficiente para que seja importante para todos que estão aqui, Pai. Porque o Senhor fez a diferença nessas vidas. O Senhor transformou as nossas vidas. E nós glorificamos ao Senhor, Pai. Nós celebramos ao Senhor. E pedimos, nos direciona, Pai. Faça isso, Deus. Em nome de Jesus, Deus. No poder do Senhor, nós colocamos as nossas vidas em teu altar essa noite. E agradecemos, Pai.